As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O PSD volta a alertar para eventuais ilegalidades na criação de habitação social junto da GNR de Tomar, depois de ter lançado semelhante alerta na Câmara Municipal em reunião do Executivo. Os pormenores com o António Feliciano.
O alerta foi feito por Isabel Boavida, membro da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia de Tomar. Ninguém pode ser realojado no terreno próximo do destacamento da Guarda Nacional Republicana, sob pena de violação do plano diretor municipal. Isto porque, naquela área, sublinhou a eleita do PSD, apenas está contemplado espaços de equipamento coletivo, onde não se enquadra a obra que está a ser feita pela Câmara, que, recorde-se, quer realojar para já 25 pessoas que atualmente residem no acampamento do Flecheiro, num total de 5 casas destinadas à habitação social e ainda um edifício que servirá para que a citada comunidade tenha um acompanhamento de proximidade. Isabel Boavida quis deixar claro que, se esta intervenção seguir em frente, estará em causa uma violação muito grave, o que poderá mesmo resultar na perda de mandato do atual executivo.
Não pode ninguém ser lá realojado no sentido de ir para lá viver. E muito menos pode dizer-se que se vai cobrar arrendamento e que essas rendas vão ser calculadas de acordo com a lei. Porque o Sr. Vice-Presidente, ao estar a dizer isto, está a dizer que essas rendas vão ser calculadas de acordo com o regulamento que está previsto para a habitação social. Ora, a habitação social está claramente fora do equipamento coletivo. E no equipamento coletivo não pode ir para lá, não tão definitivamente, aquelas 5 famílias, ou aquelas 10, ou aquelas 15. O equipamento coletivo tem que estar aberto a todos aqueles que num dado momento precisem de ir para lá. Por exemplo, estão lá 5 famílias, sejam elas quais forem, por exemplo, a gente, nós até já sabemos todos quem é, não é? De etnia cigana. Se entretanto houver uma catástrofe, um incêndio, uma coisa qualquer de uma determinada família, ela terá o direito de ir para lá imediatamente ser acolhida. Os senhores podem lá pôr um módulo de recepção ao centro comunitário, não é por causa disso que isso vai passar a ser um equipamento coletivo. A violação do PDM é muito grave. Eu não, nem vou preciso dizer, nem precisarei dizer o que é que isso implica, porque o Sr. Vice-Presidente e o restante Executivo sabe o que é que isso implica. E eu nem quero pensar o que é que poderá acontecer se vier uma intervenção da IGAL de ver o que é que está ali a passar. Porque isto, afinal, se formos a fazer as contas, isto já não são 250 mil, isto com o IVA vai a quase 400 mil euros, portanto, e ninguém vai estar, não sejamos ingênuos, nem tiremos a orelha para os olhos das pessoas, ninguém está a fazer aquilo ali para que, como disse, estejam lá famílias transitórias e elas depois estão ali de passagem para o outro lado. A maneira como os senhores estão realmente a fazer isto, eu não tenho quaisquer dúvidas que vai considerar uma violação clara do PDM da zona e isso dá aquilo que o senhor sabe e que eu nem vou dizer aqui.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, disse depois que nunca foi objetivo criar habitações definitivas, no que agora apelidou de centro comunitário, e disse que a autarquia está preparada para as inspeções que serão efetuadas.
Cá estaremos e com certeza que vai haver inspeção de IGAL, cá estamos. Agora, eu devo dizer que, primeiro, uma coisa é a forma como cada um de nós, seja eu, seja a presidente, sejam outros técnicos, seja no dia-a-dia nos referimos às coisas e como eu muitas vezes aqui digo internamente, às vezes há questões de semântica, mas não quer dizer, o que importa é aquilo que está de facto formalizado e aquilo que vem sendo trabalhado. Portanto, efetivamente, há 3 anos ou 3 anos e meio começámos com este trabalho genérico, não estou a falar agora apenas da questão do ali junto à GNR, mas de todo o plano, e visitámos muitos municípios, falámos com muitos técnicos, falámos com muitas instituições, tentámos ver as melhores práticas e ver muitos exemplos em muitos locais. Eu próprio, em alguns casos também o então vereador Rui Serrano, elementos das nossas equipas, tanto da parte mais do urbanismo como da parte do setor social, e não estamos a inventar nada. Aquilo é um equipamento como vários outros que existem iguais ou com a mesma filosofia pelo país. Aliás, devo dizer, nós, era para terminar hoje, o Alto Comissariado deu mais 15 dias para esta candidatura, mas nós, por exemplo, estamos a concorrer para ter, pela primeira vez em Tomar, uma mediadora ou um mediador comunitário de etnia cigana, e é lá que vai ficar sediado a sua base de trabalho, é precisamente nesse centro comunitário, assim como um conjunto de outras atividades. Portanto, nunca foi dito que seriam habitações definitivas, não é essa a intenção, é aquilo que está definido desde o início, desde base.
O tumarense Guilherme Brás, que sofreu um violento acidente no último sábado por ocasião dos treinos para o Tomar Pro Wakeboard, apresenta um quadro clínico estável, segundo apurou a ERTS, isto depois de já ter sido submetido a intervenções cirúrgicas. O atleta, recorde-se, está internado no Hospital de São José, em Lisboa. Guilherme Brás embateu numa das rampas que estavam situadas no Nadão, partindo algumas costelas. Na altura, valeu a sua capacidade de reação, ou seja, manteve-se consciente, o que facilitou na ação de socorro, que esteve a cargo dos bombeiros de Tomar e ainda de alguns canoístas que se encontravam a apoiar o evento. Ainda nesse mesmo período de treinos, um outro atleta acabou por sofrer ferimentos na sequência de um acidente, mas neste caso, felizmente, sem consequências graves. Terminada a edição deste ano do Tomar Pro Wakeboard, a organização e município de Tomar deixam em aberto a possibilidade da prova voltar a realizar-se em Tomar no próximo ano. Num balanço feito para a reportagem da ERTS, logo a seguir ao encerramento da prova, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, referiu que o objetivo é continuar a promover eventos que projetem o Conselho de Tomar além fronteiras.
Portanto, essa pode-se dizer que é um dos objetivos, obviamente, ter, como sabemos e como vimos dizendo, ter eventos que projetem o nome de Tomar realmente fora dos nossos limites e no contexto nacional e também internacional, mas depois também proporcionar aos tomarenses e a todos aqueles que nos visitam, de facto, bons momentos e como hoje, experiências até diferentes, que de facto não são fáceis de encontrar no dia-a-dia. E portanto, nesse aspecto, obviamente que estamos muito satisfeitos e é realmente uma, penso eu, uma aposta ganha. Obviamente que serve também, como tenho dito, de promoção do equipamento que temos na Praia dos Montes e no conjunto da estância de esqui da Albufeira de Castelo de Bode, portanto, dos 5 municípios do qual Tomar também faz parte. Portanto, não podemos esquecer isto, este evento serve de promoção para esse equipamento também, mas é um evento que só por si realmente tem realmente uma grande mais-valia, com a moldura humana que aqui também se viu durante o dia, e portanto eu acho que de facto estamos de facto satisfeitos. Tenho que dar realmente também os parabéns e agradecer ao André e à Federação de Wakeboard, enfim, a toda a organização, aos nossos funcionários também sempre muito disponíveis, aos atletas, e com certeza que para o ano vamos trabalhar nesse sentido para garantir que esta prova se continue a realizar e, portanto, esta seja a primeira edição de muitas.
André Matos, responsável pela prova, confirmava também o sucesso da iniciativa em Tomar, classificando a mesma como a melhor prova do ano e referindo algumas das razões que levaram a este resultado.
Por uma série de fatores. Primeiro, porque conseguimos garantir que os melhores do mundo viessem a Portugal mais uma vez. Conseguimos fazer uma prova inovadora, não só em Portugal, mas até no próprio circuito internacional. Conseguimos ter os melhores do mundo num sítio como Tomar a dizer que já não se sentia, já há muito tempo que não eram tão desafiados com as condições técnicas como foram aqui. Temos os melhores do mundo desta modalidade a quererem voltar, não é no próximo ano, é este ano. Infelizmente não vamos ter isto montado aqui, como é óbvio, mas querem voltar para Portugal e para Tomar. Tivemos os melhores do mundo a visitar o castelo, a visitar o convento, a comer nos restaurantes em Tomar, a partilhar as suas histórias, e todos com a mesma opinião, que é unânime. Foi a prova do ano, para alguns foi a melhor prova que alguma vez entraram, e tudo o resto é, melhor prova não do ano. Eu, pessoalmente, para mim, a melhor prova na qual eu participei, ou fiz parte, enquanto organizador. A melhor prova do ano, sim, para alguns atletas. A melhor prova também do ano e dos últimos anos para alguns atletas também. E repito, as pessoas que estiveram aqui, os atletas que estiveram aqui, eram realmente os melhores do mundo. Como se viu durante o dia todo, tivemos, eu diria milhares, eu arrisco-me a dizer milhares de pessoas passaram por aqui também. Portanto, se há aquela expressão que o trabalho compensa, no final, e agora sim consigo dizer isto com alguma tranquilidade, o trabalho realmente compensa. O trabalho que só foi possível com o apoio de pessoas incríveis, identidades incríveis, como as pessoas da Câmara de Tomar. Se trabalharmos todos em conjunto, com um objetivo muito bem definido, conseguimos ser os melhores do mundo, conseguimos fazer as melhores coisas do mundo, e esta prova, o Tomar Pro, é uma prova disso.
A JSD Tomar promove a segunda edição do JSD Talks, sobrenato ao tema Fim dos Exames Nacionais, sim ou não. A iniciativa realiza-se sábado, às 15 horas, no restaurante Lodge, e aborda a temática de acesso ao ensino superior que tantos debates têm levantado. No momento em que as reformas da educação lideram a ordem do dia, ou pelo menos a sua necessidade, a JSD Tomar traz o assunto para cima da mesa com o objetivo de debater as formas alternativas de acesso ao ensino superior, questionando se o modelo de acesso ao ensino superior traz ou não justiça aos estudantes e às próprias instituições. Que modelos alternativos existem? Quais as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos? Para o debate foram convidados a doutora Margarida Mano, ex-ministra da Educação e Ciência, atualmente deputada à Assembleia da República e que integra a Comissão de Educação e Ciência, e o professor Dr. José António Salcedo, professor catedrático da Universidade do Porto e autor do Memorando sobre a Educação, Como Ensinar, o que Ensinar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi inaugurado no último sábado o Vila Nova Náutica and Nature Hotel, um novo espaço de alojamento e aventura situado junto à albufeira do Castelo Bode, no lugar de Vila Nova, na área da União de Freguesias de Serra e Junceira. Trata-se de um investimento levado a cabo pela família Rodrigues, investimento que terá, para além do alojamento, um centro náutico associado. Pedro Abreu é um dos três irmãos envolvidos no projeto e, em declarações prestadas à reportagem da ERTE, falou deste novo empreendimento turístico.
Isto é um projeto de família, não é? Que o meu pai ajudou-nos, e isto é um projeto de três irmãos, eu, Jorge e a Mena, que decidimos investir aqui localmente. Esta barragem também já nos diz muito há muito tempo, há muitos anos que vimos para aqui fazer as nossas atividades, apanhar o nosso sol, e este projeto surge também para desenvolvermos aqui um bocadinho a região, a terra, e é um projeto familiar, como disse ainda há bocado, que esperamos que tenha muito sucesso, e que preserve aqui também a natureza, daí o nome, Vila Nova Náutica and Nature Hostel, preserve a natureza e que vai correr tudo bem, que é mais uma opção aqui para todos os tomarenses e para todos os portugueses e para todos os estrangeiros também que queiram vir aqui, que teremos todo o gosto em recebê-los. Isto é um alojamento local, onde vamos ter um centro náutico também com atividades, wakeboard, ski aquático, canoagem, bicicletas também de montanha, e depois a própria instalação tem 11 quartos, 11 suítes, e depois tem também a possibilidade de ter duas camaradas, uma masculina e outra feminina, também para escolas, canoagens, desportos, etc. Portanto, é muito eclético, tanto dá para quartos e suítes maravilhosas com esta vista maravilhosa, mas também dá para grupos escolares, para tudo. Quisemos fazer uma coisa que desse para tudo. Temos também um produto direcionado às empresas, para fazer aqui reuniões de empresas e outdoors. Portanto, há aqui um projeto também da Praia Fluvial, também com certeza que vamos aproveitar sinergias. Estamos a aproveitar também, criámos e somos sócios da Associação de Empresários do Castelo de Bode, que também somos associados, fundadores, também vamos aproveitar essas sinergias, porque a ideia é não estarmos sozinhos, a ideia é fazer sinergias com os melhores restaurantes, com outras empresas, com empresas de barcos, com, no fundo, para ganharmos todos.
A reportagem da ERTE ouviu também o presidente da Junta de Freguesia Serra e Junceira sobre o investimento na área da sua freguesia, uma vez que o mesmo se situa junto da Praia Fluvial de Vila Nova, projeto que a Junta está a desenvolver para a praia e que se vem juntar a um já significativo número de investimentos nesta área do alojamento turístico, como referia o autarca.
Porque este é o 21º da União de Freguesia de Serra Junceira, porque já temos 20 alojamentos locais, 96 camas e 125 espaços para as pessoas poderem pernoitar, naturalmente, considerando as camas de casal. No que diz respeito à Praia Fluvial Vila Nova, é um projeto que estamos empenhadíssimos nele, apresentámos a nossa candidatura a um programa do Portugal 2020 e que aguardamos calma e serenamente que as coisas tenham o melhor desfecho, até porque, como se pode verificar, isto é um lugar paradisíaco. A Junta já investiu muito dinheiro nisso, quer na aquisição de terrenos, quer também na aquisição de projetos, e a candidatura é uma realidade que vai constituir aqui como um bar, uma esplanada de apoio, uma piscina flutuante, um ancoradouro, enfim, um conjunto de infraestruturas que naturalmente não existem, não têm paralelo, porque não existem a nível do Conselho de Tomar, e mesmo daquelas que existem nos outros concelhos, como é o caso de Abrantes, também é inovador e muito diferente da realidade atual. Temos que investir muito mais, porque o que é verdade é que só aqui na área da Freguesia da Serra temos 50 km de margem entre ansiadas e reentrâncias, que é caso único no que diz respeito à Albufeira de Baranhos do Castelo do Bode, e portanto foi uma pena que ao longo destes 60 anos este aproveitamento não tenha sido feito.
Está a decorrer até esta quarta-feira o primeiro Festival de Dança de Tomar, o Tomar a Dança, realizado pela Escola Vocacional de Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Paixo. O festival contém diversas masterclasses com artistas reconhecidos do mundo da dança, assim como espetáculos mais profissionais da Escola Superior de Dança, da Perform Act e da Quorum Ballet. A iniciativa surge da necessidade de promover uma melhor formação dos alunos da Escola de Dança da Gualdim Paixo. Como disse a ERT, Margarida Ferreira, docente no Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Paixo.
Surge de uma necessidade que nós tínhamos já há muitos anos, visto que a nossa escola, a Escola Vocacional de Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Paixo, sentiu, para já em dar uma formação mais completa, prolongar também o calendário dos alunos de dança, quando acaba o ano letivo, e depois porque gostávamos de criar uma dinâmica de concertos, de acontecimentos à volta do que é o mundo da dança aqui em Tomar, que nós notámos para já que localmente havia esse vazio, e depois também para começar a criar a nível nacional já há bastante oferta, mas criar mais uma forma de completar e de criar dinâmicas em torno da dança, seja no panorama profissional, seja no panorama da formação ainda. Os alunos precisam sempre, quem está ainda numa fase de aprendizagem, precisam sempre de verificar, de comparar, não é? Como é que está o seu trabalho, o que ainda há para aprender, para evoluir. E de facto é muito importante trazer aqui pessoas para já no âmbito do ensino, pessoas que são mestres, que têm grandes conhecimentos acerca das várias vertentes da dança, e depois também a parte de bailarinos profissionais, coreógrafos, eles verem outros ambientes que já os colocam noutro nível, e depois também a população em Tomar e a população até da dança, os profissionais de dança que estão a vir aqui só para assistir ao festival e que cria de alguma forma, ou queremos que comece a criar, desde que este ainda é o primeiro e vamos ver se conseguimos fazer as próximas edições, no sentido de também mover Tomar enquanto uma cidade que já é tão rica, não é? Que já move tanto acontecimento, ser mais um numa área que ainda também não estava assim muito explorada.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Vila de Ré, em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, vai promover no Conselho os programas Voluntariado Jovem para as Florestas e o programa OTL, destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos. O programa Voluntariado para as Florestas pretende promover práticas de voluntariado juvenil no domínio da preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas no âmbito da prevenção de incêndios florestais, monitorização e recuperação de territórios afetados. Os projetos têm uma duração mínima de 15 dias, com um máximo de 5 horas diárias. No que diz respeito ao programa OTL, o mesmo pretende proporcionar experiências no contexto de aprendizagem não formal ou em contexto ativo de trabalho, permitindo desenvolver novas capacidades e competências. Em Vila de Ré estará disponível o projeto de longa duração, com uma duração mínima de 264 e máxima de 396 horas, divididas por 6 horas diárias, com candidaturas nas áreas da cultura e ou património, cidadania, voluntariado, desporto e ambiente. Todos os interessados poderão obter informação adicional e o apoio para a realização da candidatura na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de Vila de Ré. Por agora é tudo. Continuo na sintonia da ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.